Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega pro Elliott, pra endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast do Glúcia Brasil. Semana 1 já tá nos livros. E eu queria começar falando sobre um assunto muito importante, que é, como vocês sabem, o fantasy aqui da galera, né? Do Facebook, que tem a divisão 1, a divisão 2A, a divisão 2B. E nós três aqui, hoje eu tô com os meus colegas de trabalho aqui, o Gabriel Platt e o Leonardo São Jorge. Mas antes de eles darem um oi, eu queria contar uma historinha de que o Platt, como vem há anos e anos acontecendo, ele vem demonstrando um futebol medíocre e mesmo assim a vida, o universo consegue salvá-lo, né? De alguma forma, assim, é impressionante. E nessa rodada ele fez uns ridículos 69.78 pontos, mas ele conseguiu jogar com um cara que menos pontuou, e o cara não conseguiu nem fazer 50 pontos, o Josef. O cara fez 48 pontos. Agora eu queria chamar o meu parceiro Leonardo São Jorge para comentar sobre isso primeiro. Leonardo, boa noite.
Boa noite para você, bom dia ou boa tarde para os nossos amigos ouvintes do podcast do Bolsonaro Brasil. Queria dizer que eu tô feliz pra caralho com essa temporada começando, porque fantasy futebol é do caralho. E é massa ficar no trabalho com o post do fantasy abertozinho ali, só vendo quem que tá sendo adicionado e dropado para ver se eu faço aquele move ali que vai mudar a história do fantasy. Mas, cara, é normal, né? A gente sabe que o Plat sempre é favorecido com a schedule, né? A gente tem que fazer alguma coisa para rever isso. Porque todo ano após ano ele tem a schedule mais fácil, né? Acho que no ano passado ele foi o que menos pontuaram contra ele, né? Você pode confirmar, acho que foi o...
Eu vou olhar aqui, pode.
Mas é normal, a gente tem que criar um comitê aí pra que isso seja mudado, né? Porque tá muito fácil. Daí ele, lógico, ele chega nos playoffs e acaba caindo, porque daí ali que separam, né, os meninos e os homens. E eu tô falando isso porque eu sempre perco no primeiro round dos playoffs, então eu posso garantir isso. Mas é isso, né, cara? É sempre assim.
Confirmado a informação, viu, Leonardo? Confirmado.
É? Não, lógico,
isso é óbvio. Temporada inteira.
É, isso é óbvio. Mas vamos dar a chance pro Platinho se defender aí, Platinho. Que você aí, com o seu Cap... Como era Capri Bibs? Capri Bibs.
Capri Bibs.
Qual a expectativa aí no Fantasy esse ano?
Cara, eu só queria dizer uma coisa. O mais engraçado é que quem monta as tabelas e tudo é o dono da liga, e que por acaso é você, Léo.
Você não,
que...
não.
É sorteado, mano. Sorteia.
O mais engraçado é que ano passado o Léo montou a tabela dele sem me enfrentar e sem enfrentar o Rafa. Esse ano o Léo montou a tabela dele sem enfrentar o Rafa.
Ele tem que fugir, né? Tem que fugir, pô.
O Léo fica fugindo da gente, aí ele fica pegando. Ele só pega os que vão ser rebaixados. Aí ele fala que eu meto 70 pontos, aí ele, não, o Plat é ruim, eu não sei o quê.
Eu enfrentei o Carlinho 4 vezes na temporada regular ano passado.
Foi, cara.
Um abraço pro Carlinho na segunda divisão aí.
Ah, merecido, vai, cara.
Eu juro que eu chorei de rir quando o Rafa falou pra mim assim, oh, esse ano a divisão vai ser massa, né? Deu, ah, sempre é, né? Ele, não, mas esse ano não tem o Carlinho.
Não, mano, o cara tá uma broca. Foda. Mas vamos lá. Todo mundo aqui começou 1-0, menos eu. Eu fui o cara que fez a quarta maior pontuação e ainda consegui perder. Mas acontece, vamos lá.
Pera aí, só deixa eu falar uma parada. Que o Rafa falou pra mim assim, logo após o draft. Odiei seus wide receivers.
Ah, isso eu tava errado.
Tyreek Hill e Adam Thielen somados pra 34 pontos. Um abraço.
Eu errei, confesso. Mas quem não tava errado no domingo era o nosso ataque, né? Começou muito bem, marcamos alguns pontos, o deck começou um pouco fora da linha, errou alguns passes, mas a gente conseguiu mover ali as correntes. E, Plat, faz um resuminho ali do como que o deck se saiu numa partida, por favor.
É, acho que foi isso mesmo que você falou, né? Eu acho que ele errou muito passezinho, assim, que ele não costumaria errar, né? Acho que principalmente ali a gente viu na goal line uns dois passes ali por 10 que dava pra ele ter acertado, né? Teve um que foi o 10 fez uma slant ali, ele tava, já tinha passado a marcação, era ele ter acertado o passe e era touchdown. E o deck acabou jogando um pouco alto demais. Eu acho que foi uma partida um pouco abaixo do deck. Ele não costuma jogar bem contra o Giants, né, GG? É a terceira partida dele contra o Giants. E a terceira é que ele tá abaixo do padrão dele, né? Que a gente vem...
Mas é engraçado, porque mesmo jogando mal, ele ainda teve um rating de 90 pontos, que não é bastante, né?
É, exatamente. O que eu quero dizer é, tipo, comparado aos jogos que ele teve contra o Giants no passado, ele foi melhor, obviamente. Eu não tô dizendo que ele foi mal. Eu não tô dizendo que ele foi mal. Ah, o deck jogou péssimo, ele é um quarterback ruim. Longe disso, pelo amor de Deus. Isso quer dizer que ele foi abaixo do que ele poderia ser ou do que ele é capaz de ser. O que a gente já viu ele fazendo. É, eu acho que ele poderia ter jogado melhor. Mas isso não quer dizer que ele foi mal. Até que você falou, o rating dele foi acima de 90. E na NFL, se você tiver um rating acima de 85, assim, você já é considerado relativamente bom, né? Então, eu acho que o deck, se você vê ele com rate 90, a gente já vê um espaço para melhorar, é porque tá um bom sinal por aí, né?
Sim, é verdade. O que a gente também pode melhorar um pouquinho, né, Léo? É correr com a bola quando o Zeke não tá em campo. Pegou todo mundo de surpresa quando a gente viu que o running back ia ser inativo, era o McFadden e não o Alfred Morris. As jogadas que o Alfred Morris entrou, ele não correspondeu às expectativas, ele conseguiu uma jarda só em 4 tentativas. O Rod Smith não pegou nenhuma carregada. É preocupante isso, Léo?
Olha, sei lá, eu também fiquei surpreso quando, como você falou, o inativo foi o Darren McFadden, mas até porque eu já falei várias vezes aqui no podcast que eu considero o McFadden um running back bom, eu gosto bastante dele. Mas o Morris não teve nenhum espaço pra correr, achei que ele foi muito indeciso nas corridas e a gente viu a diferença do Zeke correndo pro Morris, que o Zeke nessas jogadas que o tempo fecha e que ele parece que ele vai perder aí 2 ou 3 jardas, ele vai lá e consegue mesmo assim ter um ganho aí de 2 ou 3 e manter o Cowboys sempre à frente das correntes, né? Então o Cowboys depende muito do Zeke, eu acho que assim, por mais que a gente tenha uma linha ofensiva boa, por mais que o Morris e o Darren McFadden talvez dessem conta ali de ter alguns bons jogos, ter o Zeke faz toda a diferença, porque ele é muito diferenciado, né? Se a gente vê que assim, ele consegue contato, ganha algumas jardas após o contato, e é muito raro ele cair na primeira vez que encostam nele. Então, eu realmente acho que o Cowboys, infelizmente não, mas depende do Zeke, e vamos ver se o Morris ou o McFadden conseguem aí melhorar nos próximos jogos, porque não dá pra também dar 40 corridas, 30 corridas todo jogo pro Zeke, né? A gente tem que tentar dividir isso um pouquinho. Eu gostaria que fosse o McFadden, mas talvez tenha sido uma escolha por conta da defesa do Giants, não sei. Mas vamos ver como é que vai ser daqui pra frente.
E Plat, voltando um pouquinho, porque a gente tinha conversado no início do deck e ter errado aqueles passes pro 10 perto da endzone, o Cowboys vem sofrendo há anos e anos com essa dificuldade de chegar na red zone e não converter em pontos. E saiu uma declaração do Linehan hoje, quinta-feira, sobre por que eles lançou nas três tentativas, quando eles estavam ali na frente. E ele falou que duas das três chamadas, era na verdade um run pass option. Então o deck tinha a opção ou de lançar bola, ou de deixar pro Zeke. Quando, naquela slant que ele errou, ele viu o linebacker vindo pra frente e sabia que o espaço ali estaria livre. Só que ele errou o passe, claro. Mas você acha que a chamada foi boa? Você acha que a gente poderia ter feito alguma coisa diferente? E esses problemas que a gente vem enfrentando em relação à Red Zone podem ser consertados durante a temporada? Ou isso foi simplesmente porque nós jogamos contra uma ótima defesa dos Giants e não tem problema nenhum se preocupar com isso?
Acho que foi o Linehan que falou, né, que ali era uma jogada de corrida e tal, e que a gente não falaria nada se tivesse sido touchdown, porque a jogada tava ali, né? Mas eu acho que o Cowboys... Acho que o que deve ter passado pela cabeça era uma tentativa de surpreender, porque o óbvio ali seria o Zeke correr e a linha defensiva do Giants é muito forte. Tudo bem que a secundária também é forte, mas eu acho que uma tentativa de jogar o passe por 10 ali seria uma oportunidade de acabar pegando a defesa de surpresa, uma jogada a mais, assim. Eu acho que o Cowboys acabou pecando no sentido de não ter corrido em nenhuma das três descidas, né? tinha a primeira descida para tentar, a segunda descida, a terceira descida, nenhuma correu, aí começa a ficar um pouco esquisito. Nas três você vai fazer um passe, aí já não fica aquele fator surpresa, né? Então aí eu achei um pouco esquisito. Mas eu acho que isso é completamente passível de correção ao longo da temporada. Não acho que isso seja um problema que vai ser crônico pro resto do ano, não. Eu acho que isso é completamente passível de se corrigir, até porque a gente tem running back e a gente tem uma ótima linha ofensiva, a gente tem um próprio deck que pode fazer a corrida ali pelo meio, um draw, qualquer tipo de corrida. Então acho que a gente tem muitas opções, e o passe ou a corrida com o Zeke são só uma delas. Então eu acho que são muitas opções pro Cowboys se limitar a apenas uma e tentar forçar só aquela, aquela, aquela e aquela.
Léo, o Plata tá falando das tantas opções que nós temos, mas pro próximo jogo, talvez a gente não tenha o T-Will, que sofreu aquele problema no tornozelo, voltou pro jogo, conseguiu terminar, mas na saída dele pro vestiário, depois do jogo, ele tava andando meio mal. Ele vai fazer falta pra essa próxima partida? Se ele não jogar, o que acontece? Como que fica?
Cara, eu acho o T-Will um jogador underrated no Cowboys, porque acho que a torcida pega muito no pé dele, mas ele é um cara que apesar de o ataque ter poucas bolas, né, no sentido de que um ataque corre mais do que lança, e quando lança, ele acaba aí sendo a quarta ou quinta opção do jogo aéreo, porque tem outras opções mais viáveis viáveis do que ele, o Witten, Beasley, Dez, o próprio Zeke, na base vezes ficando esquecido. Contra o Giants, ele foi muito bem, o Linehan desenhou algumas jogadas pra ele, e isso foi bastante interessante, né? A gente viu acho que uma terceira descida que lançaram uma screen pra ele conseguiu first down com bons bloqueios na frente dele. Uma outra terceira descida também que teve aquela, meio que aquela floods and under, né, que eles chamam, que o wide receiver do outside, ele corre uma rota por dentro e os dois wide receivers do mesmo lado correm uma rota por fora pra criar meio que um tráfego, e ele veio por baixo aí desse tráfego e recebeu o passe totalmente livre e correu acho que pra 30 jardas, e ele foi bastante efetivo. E eu acho que se ele conseguir continuar jogando dessa maneira, né, vai ajudar muito o ataque pra tirar um pouco do peso por cima do 10, do próprio Beasley. E sei lá, se ele não jogar contra o Denver vai fazer falta, porque apesar de eu gostar do Bryce Butler, ele já é um cara um pouco mais up and down, assim, ele é aquele cara que vai fazer uma puta recepção, mas vai dropar mais lente, como foi o caso nesse jogo contra o Giants. Então acho que o T.U. tem mais consistência e também pode ser um jogador que faça a diferença no decorrer da temporada, se ele conseguir manter esse nível da primeira partida.
Quem espera que mantenha esse ritmo da próxima partida também é a defesa. Plat, a defesa foi muito bem, o ataque do Giants é horrível. Ainda mais sem o Odell, né? Como você analisa essa situação aí?
Olha, eu acho que a defesa teve um fator impressionante no jogo, independente do Odell estar em campo ou não, cara, porque eu não acredito que o Odell teria vencido a partida pro Giants sozinho ou ter, tipo, mudado esse ataque de uma forma que o jogo tivesse disputado. Na semana 1 do ano passado, o Cowboys também fez 19 pontos. A gente perdeu, acho que foi por 21 a 19, se não me engano. Vou até dar uma olhada aqui para confirmar, mas foi por uma posse de bola, porque foi por menos de um field goal. E nesse jogo a gente fez os mesmos 19 pontos e a gente ganhou de uma forma muito tranquila. Ou seja, foi a defesa que fez toda a diferença nesse jogo. Porque a defesa, o primeiro tempo ela engoliu o ataque do Giants. O ataque do Giants teve dois first downs. Ele praticamente não ficou com a bola, não ficou com a posse de bola. Confirmei aqui, foi 20 a 19, não 21 a 19. Então, se você vê, se você tivesse com o Odell em campo, você acha que ele anotaria dois touchdowns longos e ainda botaria o time em um field goal para virar o jogo? Eu duvido muito que só a presença do Odell tivesse esse impacto no time do Giants. No Sunday Night Football do ano passado, na semana 14 que a gente jogou lá, ele decidiu a partida num 10-7, que aí foi uma posse de bola, que aí ele acabou fazendo uma recepção longa e decidiu, ok. Mas tirando isso, cara, eu acho que a defesa começou num nível muito bom. Eu não acho que a defesa vai ficar cedendo menos de 10 pontos por jogo, porque eu acho que aí já é utopia a gente acreditar nisso. Nas últimas duas temporadas, a defesa vem cedendo em média mais ou menos 20 pontos ou menos por jogo. Ou seja, se o Cowboys conseguir 3 touchdowns no jogo, 3 campanhas de touchdown, a gente não acha, isso não é muito. O Cowboys já consegue em média ganhar a partida. Ou seja, não é muito. A defesa consegue colocar o ataque numa posição muito fácil para ganhar os jogos. Isso é uma defesa que a gente não coloca ela muito badalada. Não tem muitos jogadores badalados. No máximo, o Chun-Li, que é o único pro bowler dessa defesa. E olhe lá, porque a linha defensiva é muito criticada. A secundária é contestada. Sempre foi. Agora está muito contestada por causa dos calouros e tal. Ou seja, é uma defesa sem muito nome, sem muito impacto, mas que está conseguindo... muito nome, tá conseguindo muito desempenho com pouco, mesmo sem, como é que eu vou dizer, mesmo sem muito destaque.
Só pra completar aí o que o Plot falou, eu acho que o maior problema do ataque do Giants não é a falta do Odell, e sim o sistema ofensivo do técnico Ben McAdoo, porque é um ataque muito simplista, um ataque, né, que se você for parar para analisar, é um ataque que os wide receivers no outside, eles correm ou uma slant, ou uma curl, ou uma goal. E é basicamente isso, né? E quem faz esse ataque ser algo diferente do normal é o Odell. Porque, por exemplo, o Brandon Marshall, que é um wide receiver que tem sido muito consistente, chegou a ser um dos 10 melhores recebedores da NFL, acho que hoje não tá mais nesse nível, mas ainda teve sucesso aí nas últimas duas temporadas.
Mas ainda é melhor que o Paul.
Não, do N-Bow, um abraço aí pro nosso amigo Renan Fernandes, que dizia que o do N-Bow era melhor do que o Brandon Marshall. Mas só pra voltar, o Brandon Marshall, mesmo sendo um wide receiver bastante consistente, não conseguiu fazer nada. Ele teve uma recepção no último drive lá, que acho que seria o primeiro jogo da carreira dele, ou desde a temporada de calor dele, sem receber um passe, porque não tem nada diferente nesse ataque, e quem consegue criar as coisas é o Odell, e é por isso que o ataque tem algum sucesso. Se você for ver, acho que nos últimos 6 ou 7 jogos, o Giants não conseguiu anotar mais que 20 pontos, e foi mal. Isso tem muito a ver com o sistema, porque o ataque tem talento, tem bons recebedores. É lógico, a linha ofensiva talvez seja uma das 5 piores da NFL, eles não têm jogo terrestre, não conseguem estabelecer o jogo terrestre, mas o esquema é muito simples, é um ataque muito previsível quando vai correr com a bola, é aquele combo de flat slant ali, com o tight end correndo a flat, o wide receiver no outside correndo a slant, e é isso basicamente, né? Um ataque muito simples, né? O Eli Manning raramente lança a bola em profundidade, né? É aqueles two-step drop, e o passe rápido, então é um ataque que não consegue se desenvolver, e eu acredito que isso tem muita culpa do técnico deles e da filosofia ofensiva. E aí quando você perde o único jogador dinâmico que você tem, apesar de ter outras boas armas, mas ele é o jogador que faz a diferença, e pra mim o Odell é um dos três, se não for o melhor wide receiver da NFL, aí você acaba não tendo absolutamente nada, porque você não tem um esquema, você não tem diversidade, você é previsível, e ainda você acaba não tendo dinamismo nenhum, e por isso que o ataque acaba, ainda mais quando a linha ofensiva é fraca desse jeito e você não consegue estabelecer o jogo terrestre. Então é isso, não é simplesmente o Odell tá fora, mas sim todo o sistema e o que o Odell representa para aquele ataque. Eu acredito que sem ele o Giants não é nada, e com ele ainda assim um ataque bastante limitado.
Eu tava conversando com um amigo meu hoje, o Andy, e eu falei, cara, que se a notícia que o Odell podia ficar de 6 a 8 semanas fora, né? Então ele só voltaria na semana 5, o mais cedo, né? Mas a gente não sabe como vai ser isso, mas esse foi a notícia que saiu. E eu falei, cara, tipo, sem o Odell, esse ataque não é nada. E ele falou, cara, eu não sei o que eles vão fazer pra resolver esse problema. Tipo, a defesa é boa, mas o ataque não tem uma linha ofensiva, não tem nenhum wide receiver que possa fazer uma puta diferença, e o ataque corrido não existe. Então fica complicado. Eu quero fazer uma pergunta, que até tá fora aqui do nosso roteiro, mas, Plato, você acha que com essa lesão do Odell, as portas se escancararam pra gente levar essa divisão?
Eu acho que é cedo falar isso, cara, porque a gente tá só na primeira semana, e eu acho que apesar da gente ser sim os favoritos, até porque o Cowboys é o atual campeão, isso já coloca o time como favorito, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que ainda é cedo, independente dos problemas dos rivais, sempre acontece alguma coisa. Eu não descarto nenhum dos outros times, eu acho que o Eagles pode ter eu acho que o Eagles pode acabar brigando, eu acho que o Redskins pode ter capacidade para pegar por alguma coisa. Por mais que eu veja eles ainda um degrau abaixo, eu ainda acho que a temporada pode acontecer muita coisa, ainda pode ter lesão para algum time, pode acontecer, eu não sei, eu acho muito precipitado tentar falar alguma coisa assim. E eu queria perguntar pra vocês, cara, o que vocês acham do Eli Manning? Vocês acham que a idade já começou a pesar pra eles? Pro Eli, no caso, vocês acham que ele já pode começar a ser contestado? Já tá na hora do Giants começar a olhar pra outro quarterback? Ou vocês acham que não?
Não tem muito que olhar pro banco.
O Giants draftou um quarterback, acho, na segunda ou na terceira rodada, né?
Ele tinha draftado o Ryan...
O Webb. Não, o Ness foi David Webb, importado, né? Já. Foi o Webb do...
De Cal, de, né? Que é, Cal Berkeley, ele tipo, foi o sucessor do Jared Goff lá. Ele acha que ele era de Texas Tech, acabou se transferindo, enfim. Mas, eu vou ser sincero pra você, Plot, eu acho que o Eli nunca chegou a ser um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Davis Webb, né? E, não sei, acho que foi na segunda ou na terceira, mas enfim, ele nunca chegou a ser um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, mas ele sempre esteve aí na conversa, e querendo ou não, ele sempre foi muito bem nos playoffs, e foi decisivo não só no playoff, mas também às vezes em dezembro, e na segunda metade da temporada. É um cara que assim, acho que é difícil o Giants se livrar dele por toda a história que ele tem. Querendo ou não, ele foi campeão duas vezes do Super Bowl. Mas é isso, eu acho que ele continua aí na discussão aí do, sei lá, os 15 melhores quarterbacks da NFL, mas eu realmente acho que se ele tivesse um sistema de jogo melhor pra ele... armas ele tem, isso a gente não pode falar, a linha ofensiva é ruim, mas ele tem armas, opções. O problema é que eu acho que o sistema de jogo deles é realmente aí um dos piores da NFL. Sério, parem e assistam um pouquinho o Giants jogar e vejam quão simples é o ataque deles, quão óbvio é. E ficou fácil pra defesa do Cowboys, mas é real. O Giants passou do meio de campo, acho que pela primeira vez, o quê? No começo do segundo quarto, do terceiro quarto. Então, foi ridículo, assim.
O que não foi ridículo foi o Jalen Smith, né, Plot? Ele que voltou depois de mais de um ano e meio quase parado, depois daquela lesão ridícula que ele teve naquele bowl, no Notre Dame. E como que ele foi no jogo? Porque ele foi super bem, ele saiu na saída, na volta pro vestiário, ele saiu gritando, "The real is back, the real is back", tipo, o verdadeiro tá de volta, o verdadeiro tá de volta. Se referindo a ele mesmo, né? Como que foi o jogo dele? Você acha que ele pode voltar a ser aquele jogador de Notre Dame? Fala um pouquinho dele pra gente, por favor.
Bom, o que eu sempre falei, porque por causa da gravidade da lesão e tal, eu sempre achei muito complicado querer botar nele a expectativa dele voltar a ser o jogador que esperava que ele fosse quando saiu do college, né? Mas ainda assim, eu acho que ele tem potencial para ser um bom jogador. A gente viu as jogadas dele contra o Giants e ele realmente foi muito bom. Ele teve, acho que foram 7 tackles e ainda teve um fumble forçado que acabou não sendo dado, né? Porque os juízes apitaram antes do fim da jogada, pra variar, eles deram uma cagada ali. Então acho que por causa disso o Garrett nem pôde desafiar, porque como ele já tinha apitado, não adiantaria ele desafiar, porque a jogada já tinha acabado e tal, tal, tal. Mas ainda assim, cara, o que me impressionou nele foi a velocidade de mudar a direção, porque eram umas coisas que você precisa do joelho forte, né? Você ter a capacidade de conseguir mudar sua direção e ainda ter velocidade de impacto. E ele conseguiu fazer isso muito bem. Ele parecia um jogador normal. Ele aos poucos está recuperando. Não é a capacidade, mas a consistência dele, a adaptabilidade. Então eu acho que aos poucos ele vai conseguir se tornar um bom jogador, porque a gente sabe que ele tem técnica, ele tem potencial. A lesão que interferia nisso. Mas vamos esperar para ver, né?
Boa. E vamos pro jogador da partida, então. Léo, jogador da partida pra você. Você
acha que eu vou falar um só, Rafa? Não, né? Porque eu sempre tô doido. Mas eu vou falar, então, gostei do T-Will no ataque e do Anthony Shutdown Brown na defesa.
Boa.
Monstro.
Plat?
Vou falar do Stephen Paia. Achei que ia ser o primeiro do Léo aí, mas ele foi muito bem. Eu até me surpreendi, eu esperava que ele fosse um jogador... de rotação e tal, mas ele acho que ganhou a titularidade e pelo menos nesse primeiro jogo mostrou bastante qualidade.
Pra mim, ninguém falou do Marcus Lawrence, né? Porque eu acho que seria muito óbvio. A gente sempre gosta de pegar um cara under the radar, né? Mas eu preciso falar também do Chris Jones, cara. O cara teve 4 punts.
Monstro.
Todos dentro da linha de 10 jardas. Todos. Ele foi grande parte do porquê a gente ganhou também, né? Tava sempre lá atrás, o Giants, e quando chegou na boca da end zone, o Charles Tepper conseguiu aquele sack também que jogou eles lá pra trás e praticamente matou a chance de touchdown. Mas vamos então pro injury report, Plat.
Bom, o injury report do Cowboys acho que não tem tanta novidade assim, né? A primeira não novidade, vamos dizer assim, é o Anthony Hitchens. Ele continua sem treinar, obviamente, ele vai continuar sem treinar. a outra surpresa, agora vamos falar de surpresa, né? O Byron Jones apareceu no Injury Report com uma lesão, acho que na virilha. Acho que não sei se ele vai aparecer como dúvida ou se só foi uma questão do acaso de hoje, mas é uma coisa de ficar olhando. Porque ele não chegou a não treinar, ele treinou de forma limitada. Quem não treinou foi o Orlando Scandrick, né? Ele tá com uma fratura na mão, ele deve perder, ele não deve jogar esse jogo contra o Denver Broncos, mas esperam que ele vá jogar contra o Arizona Cardinals. A expectativa é essa, mas não seria surpresa se ele também não pudesse jogar. Mas a tendência é que ele jogue. E o Terrence Williams, pela lesão no tornozelo contra o Giants, ele não treinou nem na quarta e nem na quinta-feira. Então é muito difícil, é bem improvável que ele jogue, a menos que ele jogue na sexta-feira, né? A menos que ele treine na sexta-feira, desculpa, ele talvez esteja pronto para jogar domingo. Mas caso o Terrence Williams não jogue, então o Bryce Butler vai fazer a função dele. E é capaz de a gente ver até o Noah Brown em campo, ele que estava inativo na semana 1. E o Chidobe Awuzie, né, foi listado no... Ele e o Jordan Lewis foram listados no Injury Report. Só que os dois treinaram de forma completa, sem nenhum problema. E eu acho que os dois não preocupam pro jogo, né?
Só rapidinho, o Rafa. A questão do Byron Jones a gente tem que monitorar amanhã, né? Seria sexta-feira, provavelmente o podcast já vai ter saído. Mas porque quando o jogador fica limitado do nada, assim, durante a semana, às vezes significa que ele teve uma lesão e daí ele teve que sair do treino e não terminou o treino, né? Então vamos ver se realmente foi esse o caso. A gente não teve nenhuma notícia além disso, mas é uma coisa pra gente ficar de olho, porque de repente ele sentiu ali no meio do treino e teve que sair e ele acaba ficando limitado por conta disso, porque ele começou o treino, mas não conseguiu terminar.
Exato. Em relação ao Zeke, essa semana a NFL pediu para que o juiz, o Mazen, tirasse o efeito suspensivo da suspensão dele, de 6 jogos. O juiz disse que não tiraria. Por quê? Porque se a NFL conseguir suspender o Zeke por 6 jogos agora e rolar o processo e ele for inocentado, o Zeke perderia o pagamento dos 6 jogos e teria perdido de jogar os 6 jogos, obviamente. Então ele seria prejudicado. Caso o Zeke seja realmente culpado, então o juiz diz que ele pode cumprir depois que ele for julgado. Lembrando que essa ação que está sendo colocada na Suprema Corte dos Estados Unidos não é em relação a se o Zeke foi ou não foi o cara que bateu na Tiffany, ou a mulher, ou a pessoa que bateu na Tiffany. É sobre se o Zeke teve ou não um julgamento justo pela NFL. O Zeke disse que não, a NFL disse que sim. Nós aqui do podcast, que acompanhamos tudo e lemos todos os documentos possíveis, também achamos que não, que o Zeke não teve um julgamento justo e provavelmente vai jogar o restante da temporada e não será suspenso. Acho que é isso, tipo, acho que eu fiquei muito tranquilo, tipo, eu draftei o Zeke em todas as ligas possíveis que ele chegou até mim, no primeiro round, no Fantasy. Tô de braços abertos pra ele, não acho que ele fez nada de errado em relação a isso e que ele vai continuar jogando. Não é Platinum, Léo? Tão tranquilo também?
Segue o jogo, você manja mais que eu.
É, Rafa, só pra falar do Injury Report, é bom falar do Injury Report do Denver Broncos, né? Eu falei só do Dallas. E só pra falar rápido do Injury Report do Broncos, eu acho que o primeiro caso que a gente tem que falar é do nosso querido Ronald Leary, né? Nosso ex-jogador. Ele sofreu uma concussão no jogo do Monday Night contra o Chargers. E não treinou na semana, então eu acredito que ele não deva jogar. E isso é uma ótima notícia pra gente, porque a gente sabe que o Leary é um ótimo jogador. Eu acho que ele só não foi tão valorizado aqui em Dallas, porque a gente tinha também outros ótimos jogadores na linha ofensiva. Então vai ser ótimo pra gente se ele não jogar. E além dele, o Aqib Talib chegou a não treinar na quarta-feira, mas já voltou. Eu acho que ele deve jogar de qualquer jeito, mas o Garrett Bowles, o offensive tackle deles, tá treinando de forma limitada com uma lesão no ombro, o que é um bom sinal. O Brandon Langley, o cornerback deles, tá com uma lesão no joelho e não tá treinando. Então eu acho que eles também estão com desfalques importantes e eu acho que isso vai ser bom pra gente capitalizar. A linha ofensiva deles não é tão boa assim, E as melhores peças não estão. Se jogarem, não vão estar 100%, né? Então isso já é ótimo para a nossa linha defensiva, que também já não é tão boa, já não está 100%. Então a gente vai precisar das maiores oportunidades possíveis para pressionar o Trevor Siemian.
E falando no Siemian, Léo, o ataque deles não é um dos melhores, por causa do Siemian também, mas ele jogou muito bem nesse Monday Night. O que a gente pode esperar do Siemian?
Cara, a real é que eu realmente acho que o Siemian é um quarterback pouco underrated, porque eu acho que ele é um quarterback bastante capaz aí. Ele, sei lá, acho que as pessoas têm uma visão de que ele é um quarterback ruim, mas eu acho que ele tá aí na média, quem sabe. Não, acho que na primeira temporada dele, ele teve uma temporada bastante razoável, mesmo com uma linha ofensiva bastante fraca. E tudo bem que a defesa do Broncos ajudou bastante, mas é um cara que sei lá, eu acho que ele é um pouco underrated. Né, ele consegue mover, até que mover o ataque do Broncos, mesmo sem muita ajuda do jogo terrestre. E é um jogador que eu gosto. Atleticamente, ele até que é bom. Tá entrando aí na sua terceira temporada, ele que foi acho que uma pick de sétima rodada. Então é um cara que não esperava nada. E por duas temporadas seguidas, ele ganhou de um jogador draftado na primeira rodada, né, o Paxton Lynch, e também o Mark Sanchez no ano passado, né, tava disputando com ele, e esse ano de novo ele ganhou do Paxton Lynch para ser o titular do Broncos. Então eu tô com os números dele daqui: ele teve 18 touchdowns, 10 interceptações, rating de 84, completou quase 60% dos passes, então foram números bastante razoáveis para um jogador de segundo ano, e é um cara que tem uma tendência a melhorar. Uma coisa que é bom falar é que a gente tem que agradecer aí o John Elway, Por ter dado uma second round pick pro Seattle Seahawks para pegar o Paxton Lynch no draft do ano passado, que se não fosse isso, provavelmente o Dak Prescott não seria um Cowboy, né? E a gente provavelmente estaria com o Paxton Lynch, que era o alvo principal do Cowboys ali pra quarterback reserva do Romo, né? E engraçado como as coisas acontecem, que se isso tivesse acontecido, provavelmente o Romo ainda estaria no Cowboys e os dominós iriam rolando dessa maneira.
E lembrando que a gente também tem que pegar o Connor Cook, né?
Os dois, mas então...
Ele na frente, pegou num pique antes.
Foi bastante sorte aí, acho que o Cowboys ia acabar com o Dak Prescott, porque a gente tentou o Lynch, tentou o Cook, tentamos algumas outras opções e meio que acabou aceitando, entre aspas, aí o Dak Prescott no quarto round. A gente tem visto que acabou sendo muito bom pro Cowboys.
Tuati, vamos falar do outro lado da bola, então. A gente sabe quão forte a defesa dos Broncos é, com os dois cornerbacks ali super bem, os três, na verdade, né? Que nem tem o Aqib Talib de um lado, o... Qual que é o nome dele? O Chris, o que é lá? Que você ama ele? Chris Harris.
Do outro lado. Chris Harris Jr.
E no meio a gente tem o Rub, né? Que tá jogando bem também. Como que a gente vai conseguir mexer as correntes com esse ataque, com esses cornerbacks, além do Von Miller brigando com o Leo Collins?
Bom, vai ser uma tarefa muito difícil, e eu acho que nosso primeiro momento vai ter que ser com o Zeke, né? Eu acho que ele vai ter que correr com a bola até cansar mesmo, e ainda mais nesse ar rarefeito. Eu acho que o 10 contra o Aqib Talib ou com o Harris vai ser um ótimo duelo. Eu acho que a ausência do Terrence Williams vai fazer muita falta, mas eu aposto ali em alguns matchups com o Jason Witten, não sei... Entre alguns linebackers deles, o Brandon Marshall ou algum outro. Ou até eu acho que o Switzer pode acabar sendo um elemento surpresa nesse jogo. Eu acabaria testando algumas formações com ele. Talvez ele possa ser de alguma ajuda. Eu não sei o que vocês fariam, mas eu acho que eles poderiam. E eu acho que a lesão do Shane Ray pode ser muito importante, porque isso vai facilitar muito a nossa linha ofensiva em relação à proteção do passe, porque os torcedores do Broncos estavam reclamando muito do interior da linha defensiva, né? O Von Miller, a gente não tem como cornetar, mas só que sem o Shane Ray do outro lado, eu acho que facilita muito. Então a gente pode explorar as corridas pelo outro lado da linha, a gente pode... explorar essas rotas um pouco diferentes, alguns matchups ali entre os linebackers, acho que até o próprio Cole Beasley, mesmo com o Bradley Roby. Eu acho que o Cowboys tem muitas armas ali para poder mover as correntes.
A opção é que não falta, e se os caras ouvirem a lição do professor ali, né, as instruções, vai dar tudo certo. Vamos lá, de quem que a gente tem que ficar de olho, o Léo?
Só antes de falar, eu gostaria de só falar uma coisa que no jogo contra o San Diego Chargers, eu vou falar San Diego, foda-se, no jogo contra o Chargers no Monday Night Football, a gente viu que o Philip Rivers estava tendo bastante dificuldade de se comunicar, o barulho da torcida estava muito alto, e acho que isso vai ser um fator importante pra gente ficar de olho, porque o Dak Prescott no primeiro jogo tentou se comunicar muito antes do snap, mudou várias jogadas, várias proteções, comunicação com a linha ofensiva, com os recebedores, e talvez ele não tenha essa possibilidade no jogo contra o Broncos, vai estar igual estava contra o Chargers, um barulho gigantesco, é um dos estádios aí com maior, que a torcida faz mais diferença. Então eu acho que isso é uma coisa pra gente ficar de olho. Em relação aos jogadores, Rafa, no lado do Broncos, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho se como é que vai estar a linha defensiva deles. O Platt falou que o miolo é fraco, mas talvez ali seja que o Cowboys possa correr bastante com a bola, principalmente o Jared Creek não jogar, ele já não jogou no primeiro jogo, e o Derek Wolfe é um jogador que pode fazer a diferença, mas ele sozinho ali ele não dá conta. Então eu acredito que talvez esse seja o matchup aí da partida. A secundária do Broncos é muito forte, o Von Miller é talvez pound for pound um dos melhores jogadores da NFL, mas o miolo da linha defensiva do Broncos pode ser o ponto fraco dele, junto com os linebackers, que também não são grande coisa. Talvez seja ali que o Cowboys possa tirar proveito aí da defesa do Broncos e conseguir ganhar o jogo dessa maneira. A defesa do Broncos foi, acho que, a 27ª contra o jogo terrestre no ano passado.
Plat.
A última coisa que eu queria comentar agora é porque, como a gente vai jogar em Denver, são uma milha acima do nível do mar, né? Deve ser o que? Acho que são o quê?
1,6 km.
600 metros, 1.500 metros.
Não, uma milha é 1,6 km.
Tá, 1,6 km. Então, cara, isso significa que o Cowboys precisa avançar menos no campo para conseguir pontuar, porque a gente tem um kicker de confiança, a gente tem o Dan Bailey. Então, o Cowboys pode arriscar um chute de 52, 55, 58, com mais garantia de acerto do que se a gente estivesse no AT&T Stadium, do que se a gente estivesse, vamos dizer assim, no FedEx Field, no MetLife, em algum outro estádio aberto, vamos dizer. Porque lá a bola viaja mais longe. Então, o Cowboys, a gente ainda tem essa vantagem de ter um campo, vamos dizer, a gente precisa ter um campo até menor para poder pontuar. Então a gente pode tirar proveito disso em tendo um kicker melhor, tendo um kicker acima da média, que é o Dan Bailey. Então isso pode ser um fator pra gente tirar proveito em cima do time do Denver Broncos também.
Boa. Vamos lá. Bold prediction. Plat, manda bola.
A minha bold é que o Dan Bailey vai ter mais field goals do que o Broncos vai ter de pontos. Não ponto de field goal, de chute de field goals.
Oi? Nossa, eu não entendi nada, velho. Não entendi nada. Mano, meu Deus.
Porra, vocês estão complicados, por exemplo.
Meu Deus.
Cara.
Olha,
Dan Bailey chutou 5 field goals. O Broncos fez 3 pontos, entendeu?
Entendi, ficou bem claro agora. Posso ir pra mim?
O Broncos vai ter menos, vai fazer tipo 3 pontos.
Eu quis dizer que o Broncos vai fazer menos pontos do que o Dan Bailey vai ter de field goal.
Tá, então beleza.
Você acha que o Cowboys vai ganhar de 15 a 3 com 5 field goals do Bailey e 3 pontos do Broncos, é isso?
Não, pô. 5 a 3. Não, velho, eu vou falar o placar, relaxa.
Não, não faz sentido isso que tá falando.
Não, nenhum,
mas tudo bem. Você quer que eu mude a bold, cara? Você tá enchendo o saco.
Fica essa melhor, não. Porque
não é... Não, segue essa, não, essa, não. Essa aí. Ele nunca vai ganhar, foi uma bosta, a gente nem entendeu o que é, então ele não pode nem ficar se achando no próximo pod. Ele vai falar, ganhei, e a gente vai falar, não ganhou, porque não faz sentido nenhum.
Nenhum. Não, vai Léo, manda a bola.
Plat, vai, se explica aí, vai. Em 15 segundos.
Cara, eu já expliquei, cara. O ouvinte já deve ter entendido isso há muito tempo. Vocês estão aí boiando, o ouvinte tá, vai, segue logo, eu já entendi.
Bota
esse idiota
agora.
Que
mano, o que o Plat tá falando?
Hashtag o que o Plat tá falando no Twitter, a gente vai ler teu comentário.
A bold vai ser, vai ter mais...
Não, não, já foi bold.
Não, já foi. Peraí.
Já foi.
Calma. Ó, a bold é que essa semana vai ter mais 5 estrelas dadas pro podcast do que o Von Miller vai ter de sec.
Nossa, mano, que marqueteiro.
Agora eu quero ver o pessoal dando 5 estrelas, hein.
Ele tá dobrando de vocês, hein.
Agora eu tô contando, o pessoal vai ter que... Vão ter que ter umas 7 pessoas dando 5 estrelas. Nossa, que...
Boa. Vai, Léo.
A minha bold é que o Chris Jones vai ter mais punts do que o Broncos vai fazer de tomar Gatorade e o Simi... tô zoando, Plat, te amo. Cara, minha bold é que o Jeff Fee vai conseguir 2 interceptações, que foi isso que eu coloquei no preview antes do site. Então, 2 aí
entre pro
Gold. Acho que eu falei
tá
isso.
Contando preview, cara?
Oi?
Tá contando preview?
Não, eu só, sei lá...
Eu só quero saber, porque semana passada eu vou ler o que um integrante desse podcast, do momento, escreveu, ok?
Leia.
Apesar de Anthony Brown anular o Del Beckham, a partida inteira, Brandon Marshall fez a festa em cima de Nolan Carroll e anota 3 touchdowns em sua estreia pelos Giants. Dak Prescott até joga bem, mas não tem ajuda de Zeke, que é jantado por Damon Harrison e corre para apenas 52 jardas em 19 tentativas.
Exatamente, quase. Ele correu para 104. O Platt se ausentou depois da bold dele. É, ele ficou com
vergonha. Não quero nem mais zoar, né?
Eu achei que o Léo ia falar, não, realmente, meu preview foi uma merda, mas eu acho que ele...
Não, mano, ainda tá falando o Léo.
Quê?
Você tá muito perdido, mano.
Você falou do preview do Léo, cara.
Oi?
Pô, então tô viajando, Léo.
Eu acabei de ler o que você escreveu.
Enfim, fui eu, galera, fui eu. E não, eu tava errado, foi mal.
É, mas acontece, Léo. E no
dos
Broncos, você falou que o Barão ia ter 2 interceptações.
Tá, então o Barão, foi mal. O Barão, 2 interceptações, isso. O Barão Jones, o Jeff Fifa não vai ter nada. Vai ser jantado pelo CJ Anderson.
Se a gente vai seguir, então, aqui o preview, eu disse que o 10 ia meter 2 TDs. E, bom, pra cima da defesa do Broncos é uma bold, ou não?
Ótimo, bold, fantástico.
Não, acho que poucas se comparam
três,
nessa.
3 ia ficar bom, hein?
3 CDs, vai. 3 é bom?
Tá bom.
Beleza, 3 CDs, tá. Então é isso aí. Querem acrescentar mais alguma coisa? Plat,
placar,
Léo?
Né?
Ah, placar, claro, por favor. Placar. Plat?
Vai ser 28 a 14 nós.
Léo?
E peraí, o Dan Bailey vai chutar mais field goal do que o Broncos fazer de ponto e o jogo vai ser 28 sem field goal pro Cowboys a 14.
Eu mudei a bold, já que vocês encheram o saco, eu mudei.
Qual seria o teu placar? Qual seria o teu placar?
Não, eu ia falar uns 15 a 3, pô.
Tá.
Ousado.
Fica 15 a 3 então, velho. Bate no peito e fala 15 a 3.
Não, vocês encheram o saco, eu mudei.
Nossa, o Plat tá parecendo aquelas meninas, mano. Te amo, Plat.
Vai, Léo, placar.
Vou falar 24 a 21 pro Dallas Cowboys.
20 a 10. Não, 21 a 10. 21 a 10 com os 3 CDs do 10, ó. Mas é isso aí. Querem... Mano, começou o jogo já. Vocês querem acrescentar alguma coisa?
Não, mano. Fechou.
Não, só queria falar que a página do Blue Star Brasil tá em parceria com a Tio Sun Sports. Então, a gente vai deixar o link aqui. Quem comprar a nossa jersey do Dallas Cowboys com o cupom Blue Star Brasil ganha 10% de desconto. É a parceria nossa. Boa. E aproveita que tá num preço bom e que começou a temporada.
Tem de quais jogadores lá, Plat? Avisa os caras aí.
Tem do Deck, do Zeke e do Dez Bryant, se não me engano. E tem modelo feminino também.
Boa. Então...
E presente pra namorada é uma boa aí. Chris Jones, não tem?
Dia das Crianças, chegando.
Tem do Taco Charlton também.
Boa, baita.
Boa. Baita é a minha próxima. Não, é sério. Compra as jerseys aí. Pô, tá, é mó boa. A gente já ganhou uma dos caras, cada um ganhou uma aqui. É, eu tô usando a minha, usei a minha no domingo, que é do Zeke. Qualidade da moto, o preço tá muito bom, né, Léo? Você escolheu do deck.
É, que deck, velho? Não, eu sou hater deck, eu tenho a do Roma, mano. Eu sou do Roma, mas a minha que eu peguei foi a do 10. E a próxima é do Taco, com certeza.
Com certeza do Taco, a próxima. É, corra lá e compra, então. É, bom, então acho que é isso aí, galera. Falou, um beijo, um abraço e... Até semana que vem. Falou.
Valeu.
Falou. Playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite. Hey, legendary, just like Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry.